Eu agradeço, senador Newton, não apenas a sua parte, o seu pronunciamento, mas também a referência aos visitantes, que talvez não estejam entendendo o português que eu falo. E eu peço à deputada Raquel, que é uma pessoa da área de educação, que tem projetos nesse sentido, que explique para eles que o que eu acabo de falar aqui é sobre a perda de uma grande oportunidade que nós talvez estejamos tendo de não debatermos com mais rigor o que fazer com as reservas de petróleo da chamada pré-sol. E que a proposta que tínhamos, senador Tasso Gereissati e minha, era de que esse dinheiro, o royalty desse, fosse para um fundo permanente, cuja rentabilidade seria usada para financiar educação de base. E que no meu discurso eu citei o presidente Obama deles, dizendo que no mesmo momento em que nós discutíamos aqui o pré-sal, de uma maneira muito rápida, havia no Golfo do México um vazamento de petróleo que está provocando ali um desastre, não comparável, mas o segundo maior desde que ali caiu um meteoro 65 milhões de anos atrás. E que o presidente Obama, poucos dias atrás, mas na época que nós estávamos discutindo, o presidente Obama declarou uma moratória na exploração de petróleo submarino. E nós não levamos em conta que essa decisão dele é porque alguns estudos devem ter mostrado o elevadíssimo risco de repetição do que acontece no Golfo do México. E nós não levamos em conta. Eu peço que transmita a eles e agradeço a visita que estão fazendo. E ao senador Newton, meu muito obrigado. Três senadores, a senadora Patrícia, em primeiro lugar, pediu, depois a senadora Marisa, depois o senador Botelho.
Senador Cristóvão, eu quero parabenizar a Vossa Excelência e quero, mais uma vez, dizer que sou fã mesmo, cada vez mais, de Vossa Excelência. Porque tem uma lucidez quando trata, principalmente, do tema educação, e me parece que Vossa Excelência, cada vez que sobe a essa tribuna, Vossa Excelência faz com que cada um de nós que tem a responsabilidade de representar os nossos estados, que cada um de nós possa exercitar esse que talvez seja o maior feito de qualquer político, de qualquer governante, de qualquer um que se disponha a ser o interlocutor daquilo que a sociedade anseia e daquilo que nós podemos fazer. E a educação é, sem dúvida alguma, esse único caminho. O projeto de Vossa Excelência é de uma grande lucidez, o projeto de Vossa Excelência do senador Tasso Gereissati, porque tinha uma proposição de algo ousado, algo de quem realmente deseja fazer. A questão da educação não passa mais apenas pela questão de recursos públicos, não passa simplesmente por uma questão pontual, às vezes, de treinamento ou capacitação de professores. É preciso uma verdadeira revolução no pensamento, na cultura, no entendimento que só através da educação nós seremos capazes de sair da pobreza, da miséria e poderemos romper com esse ciclo tão perverso que cada vez afasta mais os pobres, os filhos dos trabalhadores, de uma possibilidade de um trabalho, de um emprego com dignidade, que lhe dê a chance de ser alguém na vida. E por isso, como disse Vossa Excelência, eu acredito que, de certa forma, nós já estamos pagando esse preço. Nós já estamos recebendo essas pedras que Vossa Excelência fala. A partir do momento que vivemos numa sociedade violenta, em que a juventude não tem chance, não tem oportunidade, em que a juventude está seduzida por uma droga que mata, por uma droga que dilacera qualquer lar, qualquer família, que é o crack, por uma juventude que não tem acesso ao esporte, à cultura, à arte, ao lazer, por uma juventude que cada vez mais se distancia, por exemplo, dos bens de consumo que tem a classe média, de ter um computador dentro de casa, do filho poder ter acesso à internet, de ter uma TV a cabo, de ter o conforto de aprender uma língua estrangeira, praticar um esporte, enquanto a pobreza cada vez tem menos oportunidades. E hoje nós estamos vendo uma verdadeira guerra acontecendo, em que as maiores vítimas têm sido a juventude brasileira, que por mais que tenham cometido crimes ou delitos graves, muitas vezes hediondos, crimes hediondos, não merecem ser penalizados como na sua plenitude como um todo, porque na grande maioria o povo brasileiro é um povo de boa índole, é um povo que nasceu para ser honesto, é um povo que nasceu para ser bom, é um povo que nasceu para prestar. Portanto, as exceções nós devemos tratar de outra forma. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, mais uma vez, pela sua lucidez, parabenizar por mais uma vez a sabedoria de ter feito uma proposta tão ousada como essa, que só fazem aqueles que acreditam realmente na educação, porque, como eu dizia, não adianta só o recurso, é preciso ter determinação política, ter vontade para fazer. Se não tiver vontade para fazer, não sai nunca do papel e nós vamos continuar apenas no discurso. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado, senador, especialmente pela palavra ousadia, pela palavra ousada do nosso projeto, do senador Tasso Jobim. Realmente é uma proposta ousada, mas é uma proposta imitada até de muitos lugares. O Fundo Soberano na Noruega é assim, senadora Marisa. Eles não gastam o dinheiro quando entra um dia por uma porta e sai pelo outro. O dinheiro entra numa porta, é aplicado, depois sai pela outra porta. Então fica dentro do fundo o capital. Gasta-se a rentabilidade, não desperdiça-se o capital. O projeto nosso pegava o capital petróleo, transformava em capital dinheiro, esse capital dinheiro se transformava numa renda, a renda que era usada. É usado, mas já se faz em diversos lugares. E a gente, apesar da ousadia, eu diria mesmo da competência dos assessores que trabalharam conosco, nós não soubemos, ou não quisemos, ou não dedicamos tempo para fazer o trabalhinho do dia a dia aqui, para convencer os outros senadores, se eu me penitencio. Nós achamos que isso entraria naturalmente na pauta. Não imaginamos as jogadas para aprovar rapidamente e que terminaram fazendo com que esse projeto não fosse nem ao menos debatido. Senadora Marisa.
Obrigado, senador Cristóvão. Quero também cumprimentar a senadora Patrícia pelas palavras e dizer a Vossa Excelência que nós pecamos, talvez, senador Cristóvão, não só porque votamos rapidamente, mas também porque não instigamos ou não conseguimos fazer com que a sociedade brasileira, principalmente os municípios, através dos seus prefeitos, conseguisse movimentar a sociedade em torno dessa questão da educação.
É verdade.
Entramos num dia em que os prefeitos estavam ansiosos para ter o seu quinhão de recurso do pré-sal. E não importa para que seria, em o que seria aplicado, é ter um pouco mais de recurso. É não depender tanto dos recursos do governo federal, de ter mais autonomia. Talvez seja isso que os prefeitos tenham pensado e a pressão tenha sido grande em cima dessa casa. Mas, senador Cristóvão, o que me espanta, às vezes, é que pessoas com sabedoria, com conhecimento, com experiência de vida, ainda achem que é um absurdo colocar recurso de um montante como esse do pré-sal na educação. Como se isso fosse um absurdo. Eu ouvi de alguns falar assim, mas o quê? Isso é brincadeira. Vocês estão pensando em colocar 100% na educação? Isso é brincadeira. Mas assim, ouvi de pessoas, inclusive dentro dessa casa. Isso me espanta, porque, como disse Vossa Excelência, o único capital que nós temos e que podemos deixar para as nossas futuras gerações é a garantia da educação. Um país se faz grande se tem homens e mulheres competentes, esclarecidos e com condições de tocar o país para frente, de ver perspectivas e oportunidades. Isso se faz com a educação. A hora que nós tivermos o país todo com uma educação de qualidade para todos, aí eu garanto que nós vamos ter os grandes bolsões de miséria que nós temos hoje no país. E vamos ter as pessoas buscando mais, exigindo mais, porque elas sabem do poder que elas têm e, principalmente, das condições que elas têm para ir à busca de algo mais. E muito mais do que um cartão de alimentação. Muito mais do que isso. Muito mais do que ficar horas numa fila de SUS, que ela possa buscar mais, exigir mais, mas isso só se vai se dar pela autonomia que a educação dá para as pessoas. A gente vai ter que continuar na nossa luta e no nosso proselitismo por muito tempo, porque eu vi nessa votação aqui, nesta casa, eu vi o quanto nós temos que caminhar ainda para fazer com que as pessoas encarem a educação não como um messianismo de Vossa Excelência ou de alguns aqui. Não é um ato messiânico nosso. É justamente a consciência que nós temos do poder que a educação tem nas pessoas, o poder de transformação. E é isso que nós estamos precisando na sociedade brasileira de hoje. Muito obrigada.
Obrigado, senadora. E a senhora lembra, a mim, de que as pessoas pensam que o que vai se aplicar na decisão, nessa proposta de 100%, é o valor do petróleo. Não é, o petróleo está ali dentro. Não é a renda que o petróleo gera, porque da renda que se gera, uma parte grande vai para financiar os custos. Não é o lucro, que o lucro é distribuído pelos acionistas. É de uma pequena parcela que chama-se royalty, que é um mínimo. E desse mínimo, só a rentabilidade anual. Daí a ousadia de não querer pegar todo o dinheiro, que é a tentação imediata de qualquer político. O todo 100% ainda era um pedaço pequeno do valor, da renda, do lucro. Então, era um 100% de algo pequeno. Eu digo isso e passo a palavra ao senador Botelho.
Senador Cristóvão, eu tomei conhecimento desse projeto de Vossa Excelência e do senador Tasso Gereissati naquele dia, naquela hora, da confusão da votação. Realmente, o que Vossa Excelência estão propondo é pegar a parte do petróleo que cabe de royalty, colocar num fundo, colocar esse fundo, quando aplicar esse fundo em tipo dinheiro de banco,
isso,
que vai dar e o lucro ser transformado em conhecimento. É uma coisa bem clara e bem simples. Transformar em conhecimento. É. Nós sabemos que conhecimento a gente vai mudar esse país. Então, Vossa Excelência tem todo o meu apoio. Eu acho que a nossa República está discutindo pouco alguns assuntos que deveriam ser mais discutidos. E é importante, porque graças a Deus também que as pessoas, entre as suas prioridades, todo mundo quando responde prioridade, a educação figura entre as primeiras prioridades das necessidades da população em todos os níveis. A gente vê o vendedor de pipoca querendo que o filho dele entre na faculdade. Então, é importante. E Vossa Excelência também contribuiu muito para isso, quando botou a educação na pauta da discussão, deu relevo à discussão da educação na pauta da casa. Todos aqui concordam com isso, e eu acho que isso deve acontecer. Que eu acredito que o presidente Lula vai vetar aquela divisão, e depois nós vamos discutir. E, com certeza, o projeto de Vossa Excelência, senador Gustavo Buarque, e do senador Tasso Gereissati, será o projeto aprovado dentro dessa casa para o bem da população desse país.
Obrigado, senador Botelho. Eu quero dizer aqui, claramente, pela televisão, que se o senhor só tomou conhecimento ali, a culpa foi minha e também, obviamente, do meu coautor. Nós deveríamos ter ido ao seu gabinete. Nós devíamos ter ido ao gabinete de cada senador, começando pelos líderes da oposição e do governo. Até porque nós dois, um estamos no bloco do governo, o outro está no bloco da oposição. Construímos uma ponte para isso. Eu peço desculpas de não ter ido conversar com o senhor no momento certo. Nós achávamos que era tão óbvio, e esse é um grande erro na política, que seria aprovado ou debatido, pelo menos, com facilidade. Senador Hélio Costa, o senhor me honra com sua parte, estando aqui conosco, e eu fico preocupado quanto os votos para governador o senhor está perdendo por estar aqui fazendo uma parte para mim.
Primeiro, um prazer enorme estar aqui, senador Cristóvão Buarque, ouvindo Vossa Excelência, expondo sempre suas preocupações com relação à educação no Brasil, em especial com relação ao momento que nós estamos vivendo na discussão do pré-sal. E eu confesso que, acompanhando a sua linha de pensamento, com a certeza da boa intenção de Vossa Excelência, eu estou aqui aprendendo um pouco com as exposições que Vossa Excelência faz com relação aos royalties do petróleo, porque nós, mineiros, queremos aprender a fazer essa mesma coisa com relação aos royalties do minério.
Perfeito.
Quer ver, senhor? A diferença que existe hoje entre o minério e o petróleo. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro recebe hoje cerca de 6 bilhões de reais por ano dos royalties do petróleo. Minas Gerais recebe dos royalties do minério 130 milhões de reais. O estrago que se faz em Minas Gerais, na fauna, na flora, nas nossas águas, nas nossas nascentes, com o minério que vai todo encaminhado para exportação, deixa 1,01% do ICMS em Minas Gerais, porque, na verdade, por causa da Lei Candir, o minério é isento na exportação. Então, nós precisamos rever, sim, essas questões dos royalties, porque se existe um procedimento exemplar, é o que Vossa Excelência está propondo, que os royalties sejam, no mínimo, destinados à educação, ou todo ou em parte, mas é importante que a gente possa ter, sim, os royalties certos mineiro que está sendo tirado do fundo das águas do oceano. Parabéns, Vossa Excelência, pela sua proposta, e certamente nós estamos aqui anotando tudo o que se observa na proposição de Vossa Excelência, porque queremos copiar e fazer o mesmo em Minas Gerais.
Eu agradeço, senhor Hélio Costa, e eu acho que o senhor trouxe uma dimensão fundamental para que eu conclua o discurso. Peço um tempinho curto, a mais para o senador Monsanto. O senhor lembrou que royalty não é só de petróleo, ou não deveria ser só de petróleo. O senador Jefferson Praia, que está aqui conosco, ninguém pensa em cobrar royalty e pagar royalty ao estado do Amazonas pela chuva que nós recebemos em cada um dos nossos estados, que vem em grande parte das inter-relações ecológicas com as florestas amazônicas. E eu até temo, senador Jefferson Praia, de falar disso, porque daqui a pouco vão cobrar do estado do Amazonas pelos estragos que a chuva está fazendo nas inundações lá no meu Pernambuco. 2 minutos, senador, eu garanto concluir. Pode ser?
Mas a inteligência de Vossa Excelência é igual a Cristo. Ele fez o Pai Nosso em 1 minuto, a oração mais bonita.
Se ele fez o Pai Nosso em 1 minuto, eu preciso de uns 1.000 minutos.
Mas a Sua Excelência está com 37 Pai Nossos.
Muito bem. Senador Jefferson, estava falando do royalty. A gente não paga royalty ao Amazonas pela chuva que as relações da floresta dá. Não paga royalty. Mas a grande discussão é se paga a Minas, a Amazonas, ao Rio, ou se paga ao futuro do Brasil. Ou se paga as gerações que vêm. Melhor ainda, a gente deve pagar royalty ou deve usá-lo para construir o país? O royalty é para construir o país e construir o país em cada estado. E interessante é que na nossa proposta, os maiores beneficiados seriam São Paulo, Rio e Minas depois, porque é o que tem maior número de crianças na escola. Mas eu quero concluir, senador Monsanto, dizendo que esse assunto do royalty...
1 minuto para concluir.
Esse assunto do royalty, ele não é apenas nosso. Outros já passaram por isso. E eu digo, senador Marisa, lembrei quando a senhora falava, eu fui visitar a Irlanda uma vez porque lá a educação deu certo. E eles disseram, quando estávamos para entrar no mercado comum europeu, que é uma espécie de pressão para eles, reunimos todas as lideranças durante 15 dias numa cidade para saber o que faríamos com o dinheiro que viria. E decidimos, esse dinheiro vai para educação, ciência e tecnologia. E há 40 anos fazemos isso, quase. E deu certo. Então, senador Monsanto, nessa hora eu disse para o nosso embaixador Estélio, lá brasileiro, que eu queria visitar essa cidade e o castelo onde eles tinham se reunido. E ele disse, não é possível, você só vai ficar aqui 3 dias e é muito longe. Eu lembro que eu disse, mas na Irlanda não existe nada longe, a gente vai de manhã e volta de tarde. Ele disse, não, é longe. Eu disse, quantos quilômetros? 200. Ele disse, a gente vai de manhã e volta de tarde. Ele disse, não, porque as estradas são muito ruins. E eu perguntei a ele... senadora Marisa, como era possível um país que estava tão bem entre os melhores em educação do mundo ter estradas ruins? E a resposta dele foi formidável. Ele disse, é exatamente por isso. O dinheiro foi todo para a educação. Agora que eles estão fazendo as estradas. E aqui, como a senhora falou, dizem que é um absurdo colocar em educação. Lá eles deixaram uma boa parte das estradas para se transformar em autoestradas depois de ter o povo educado. E está dando certo. Aqui a gente acha que isso é demagogia, que isso é equívoco. Não é equívoco, é acerto. Mas, lamentavelmente, não fizemos o dever de casa de conseguir aqui dentro os votos para aprovarmos a nossa emenda. Mas, como disse a senadora Marisa, a luta continua. Vamos continuar tentando que o dinheiro do pré-sal fique permanente. E o caminho para isso é transformar a energia negra do petróleo em energia cinzenta da inteligência dos brasileiros.